Está na hora de bate-papo por aqui. E o assunto é interessantíssimo, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Acre, né? Sei que temos ouvintes aí nos acompanhando no estado do Acre. Um beijo a todos. Amanhã, gente, o Acre comemora 59 anos da emancipação, a categoria de Estado, né? Foi no dia 15 de junho de 1962, que foi sancionada pelo então presidente da República, o João Goulart, a lei que transformou o território do Acre em Estado do Acre. Então, a gente aproveitou essa data para falar não só dessa emancipação, mas para falar um pouquinho da história desse Estado tão especial. E a gente conta com a companhia, né, do Marcos Vinícius Neves nessa missão. Ele que é historiador, é arqueólogo lá no estado do Acre, está ao vivo conosco para esse bate-papo, né? Marcos, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Juliana, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, um grande abraço.
O prazer é nosso, Marcos, eu me lembro muito da nossa última conversa, tem tempo já, mas foi muito marcante, assim, foi tão gostoso, eu lembro que você falou tantas coisas interessantes sobre, né, o estado, a cultura aí da região. Então, nossa, fico muito feliz de poder bater esse papo com você mais uma vez. E eu queria começar, então, já que a gente, né, tá falando dessa data histórica, mas falando um pouquinho antes disso, né, Marcos, muita gente não sabe que o Acre pertencia à Bolívia, né? Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
Exatamente, Juliana. Acho que isso é um dos principais encantos da história do Acre, que ela tem muitas características próprias, muito diferentes de outras partes do Brasil, né?
Uhum.
Muitas vezes a gente considera a existência do Brasil a partir da chegada de europeus, mas o Acre só passou a ser parte do Brasil a partir do século XX, né? Porque no finalzinho do século XIX, os brasileiros haviam ocupado essa região graças à riqueza da borracha, mas as terras pertenciam legalmente à Bolívia e ao Peru.
Uhum.
Essas terras não eram brasileiras. E quando a Bolívia, no finalzinho do século XIX, 1899, pretendeu tomar posse efetiva das terras acreanas, houve uma reação brasileira muito intensa que levou à guerra dos brasileiros que moravam no Acre contra o exército boliviano, sem o apoio do governo brasileiro.
Uhum.
E os brasileiros do Acre, porque não eram acreanos, que ainda não havia Acre, né?
Uhum.
Então, os brasileiros do Acre tomaram a frente desse movimento e começaram uma revolução no dia 1º de maio de 1899, e já no dia 14 de julho, uma coisa que pouca gente sabe, o Acre se tornou um país. Um jornalista espanhol que estava em Manaus descobriu um acordo secreto entre a Bolívia e os Estados Unidos para arrendar o Acre a uma companhia de comércio internacional.
Olha.
Então, aquela velha história da cobiça internacional sobre a Amazônia, a possibilidade de internacionalização dos rios amazônicos, aconteceu de fato, e só foi impedido por conta dessa luta que estava acontecendo aqui. Então, no dia 14 de julho de 1899, o Acre passou a ser o Estado Independente do Acre.
Uhum.
Com a justificativa de que, já que nossa pátria não nos quer, que era o Brasil, criamos outra.
Nossa.
E essa luta entre os brasileiros do Acre e os bolivianos persistiu por 4 anos. Foram vários movimentos diferentes ao longo desse tempo, e só em 1903, depois de 4 anos, foi que o governo brasileiro então negociou a anexação das terras do Acre ao Brasil através do Tratado de Petrópolis, que foi assinado em 17 de novembro de 1903, com o acordo da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que daria origem ao território de Guaporé, depois Rondônia, estado de Rondônia, e a indenização da Bolívia por essas terras que tinham sido perdidas. É bom ter em mente que nada disso foi de graça. Tudo isso foi motivado pelo ciclo da borracha, e como o Acre possuía uma das melhores borrachas do mundo, de melhor qualidade, o famoso tipo Acrefina borracha, de alto valor no mercado internacional, então valia a pena para o governo brasileiro, e era assustador ver que o governo do Brasil não queria o Acre, quando a borracha era o segundo produto de exportação do Brasil, só perdia para o café. E foi a determinação, então, desses brasileiros do Acre que garantiu, a partir de 1903, finalzinho, a anexação do Acre ao território brasileiro. O que ninguém esperava é que o governo brasileiro fosse criar um novo regime político, especificamente para o caso do Acre, e que se mostrou um regime extremamente perverso para a sociedade local, que foi o sistema dos territórios federais. O Acre foi o primeiro território federal da história do Brasil, criado em 1904, e também o primeiro território federal, porque depois houveram outros, né, como Rondônia, Amapá, Roraima, o primeiro território federal a se tornar estado, abrindo, então, o processo que transformaria os outros territórios federais em estado também. Então, você vê que o Acre é pequeno, mas é enjoado.
Professor, ele virou território federal em 1904 e só foi ser emancipado em 1962. E você falou que essa questão, né, esse regime de território federal era ruim. Por quê? Explica pra gente.
Porque, como território federal, o Acre não possuía autonomia política. Então, ele não elegia nem seus governantes, nem poder legislativo e nem tinha uma justiça própria. Você sabe que todos os estados, além de seguirem a Constituição brasileira, eles têm suas próprias constituições. Nós somos formados, é uma federação de estados, a República Brasileira. O Acre, como território federal, estava excluído dessa federação e os acreanos não tinham direito a nada, a direitos políticos, os mesmos que os outros cidadãos brasileiros. Então, a capital do Brasil naquela época era Rio de Janeiro, os governadores do território federal do Acre eram escolhidos pelo presidente da República no Palácio do Catete. Os acreanos não tinham nenhuma influência nisso. Não havia poder legislativo, né? Não havia assembleia estadual, porque não era estado, era território. Então as leis todas eram impostas pelo governo federal. Os impostos, os ricos impostos da borracha, iam todos para o Rio de Janeiro, não ficava nada aqui. Ficava um mínimo para garantir a administração. A justiça que se fazia aqui era a justiça federal. Para você ter uma ideia, um cidadão que fosse preso aqui no Acre, para pedir habeas corpus, tinha que mandar o pedido de habeas corpus para Manaus, que era onde ficava o Tribunal de Apelação. Nossa. 3 meses de viagem para o habeas corpus ir e voltar pelos navios. E, enquanto isso, o cara estava preso. Então, os cidadãos acreanos, que haviam lutado tanto para fazer parte do Brasil, ao conseguir essa vitória, se tornaram cidadãos de segunda categoria no seu próprio país. Isso deu origem a uma série de novas revoltas que aqui ficaram conhecidas como revoltas autonomistas, que reivindicavam autonomia política para o território federal do Acre com a sua transformação em estado. E você mesma já falou, infelizmente, isso demorou 58 anos e atrasou muito o desenvolvimento dessa região do Brasil.
Por isso que essa data, né, da emancipação à categoria de estado é uma data importante também, então, né?
É uma data muito importante. Eu sempre digo que o Tratado de Petrópolis de 1903 é a certidão do Acre brasileiro, a certidão de nascimento do Acre brasileiro. Ao passo que houve uma época que se chamava até elevação de território a estado, acontecido em 62, foi como que o atestado de maioridade, como se o Acre finalmente conquistasse sua maioridade política e efetivamente se tornasse dono de seu destino a partir do desejo de seus cidadãos.
Que interessante, professor. Isso, essa história, né, do Acre, que é tão peculiar, traz alguma consequência assim, na população no seguinte sentido? As pessoas, elas são mais politizadas, elas entendem dessa história? Ou você percebe assim, algum impacto, né, dessa trajetória no que a gente tem no estado do Acre hoje?
Sim, nossa, ser historiador no Acre é viver no paraíso, porque, no sentido figurado, porque a sociedade dá muita importância a essa trajetória histórica especial do Acre. Aqui se diz que os acreanos são os únicos brasileiros por opção, porque em vários estados do Brasil, ao longo do Brasil Colônia e também no Brasil República, houveram movimentos de contestação do Brasil, né? A Bahia quis se separar, o Rio Grande do Sul teve um movimento separatista, o próprio São Paulo teve um movimento separatista importante também, e ao contrário, o Acre sempre lutou para ser integralmente, plenamente parte do Brasil. Uma coisa que foi negada na época da Revolução Acreana. Então, se dependesse do governo brasileiro, hoje estaríamos falando castelhano aqui, né, e votando para o presidente da Bolívia, do Peru. E a gente não teria condição de manter essa nacionalidade. Então, essa nacionalidade foi conquistada e ela permanece sendo valorizada. Entretanto, a história brasileira foi muito perversa com Acre, porque na mesma medida em que se demorou 58 anos para emancipar o território federal, transformando em Estado, 2 anos depois, ou em 63, aconteceu a primeira eleição direta, democrática, para governador do Estado do Acre, em 63. Já em 64, houve um golpe militar no Brasil, e aí tudo voltou atrás e os governadores do Acre voltaram a ser nomeados pelo governo federal durante mais 20 anos. Então, o Acre, incrivelmente, até quase inacreditavelmente, tem cerca de 60 anos de história democrática. Todo o resto da nossa história foi tutelada. Então, se um povo com um regime de governo desse tipo não garantia a liberdade, só a resistência dessa população foi que garantiu. Então, foi sempre muito difícil viver no Acre por conta da distância, do isolamento, só se chegava de barco. Então, foi como se cultivar esse sentimento de resistência, de acreanidade, de pertencimento à região, fosse uma condição essencial para se continuar vivendo aqui. Então, o povo é apaixonado por sua história e adora, nessas datas, em várias circunstâncias, promover ações que valorizam essa história.
Você sabe, professor, que eu estive no Acre uma vez só, infelizmente. Pretendo voltar. Só fui a Rio Branco, mas eu lembro que eu fui para fazer uma cobertura aqui pela rádio, e era uma cobertura de um evento cultural que juntou pessoas, muitas pessoas do interior também. Então, tive a oportunidade de conhecer pessoas dos municípios, né, mais do interior. E eu fiquei muito impressionada com o nível, o alto nível cultural dessas pessoas. Assim, realmente foi algo que me impressionou muito. Por isso eu acredito nisso tudo que você está falando, assim, né? Eu achei um povo maravilhoso. Fiquei realmente encantada, encantadíssima. E percebi que realmente é um povo, assim, que sabe da sua história, que valoriza a sua história, que valoriza sua região, sua cultura. É um povo muito especial mesmo, concordo com você. Mas eu queria, até antes de falar dessa acreanidade, que eu gostei muito, eu queria voltar um pouquinho na questão desse desprezo do Brasil lá atrás, né? Por que isso, se a região estava bombando, né, com essa coisa da borracha? Por que esse desprezo, professor Marcos?
Olha, isso é uma coisa que até hoje não foi bem explicada. Existem algumas hipóteses que a gente tenta desenvolver ao longo do tempo, e um dia acredito que a gente vai chegar nisso, mas é bem difícil, porque não sei se a maioria das pessoas sabe, Existe um sistema de sigilo sobre documentos públicos oficiais do governo brasileiro que funciona desde sempre e que impede que a gente tenha acesso a boa parte da documentação relacionada aos tratos diplomáticos relacionados ao Acre. São documentos com sigilo eterno, porque eles ficam sob sigilo por 50 anos, aí depois é mais renovado por mais 50, renovado por mais 50. E alguns anos atrás, o Congresso Nacional pretendeu modificar essa legislação e estabelecer uma limitação de quantas vezes os documentos podem ser renovados como sigilo. E um dos argumentos que o Itamaraty usou na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal foi que o caso do Acre tinha uma vasta documentação que era vexatória para autoridades oficiais da Bolívia e do Peru.
Uhum.
Porque isso foi conversado à boca pequena, eu na época era assessor de um senador da República, por isso fiquei sabendo da conversa na Comissão de Relações Exteriores, na época presidida pelo ex-presidente Fernando Collor, em que representantes do Itamaraty se basearam porque tem boatos de que os interesses da Casa Rothschild de Londres, que era uma das grandes financiadoras do governo brasileiro, e é bom não esquecer que na época da questão do Acre, o presidente era o presidente Campos Salles, que fez o Fund Loan, que foi um grande empréstimo internacional com as rendas da alfândega brasileira como garantia. Então a Casa Rothschild teria proibido Campos Salles de anexar o Acre, porque estava envolvida também no financiamento do Bolivian Syndicate, que era a companhia de comércio norte-americana e inglesa, que iria arrendar o Acre, o mesmo sistema de exploração que foi praticado pelo imperialismo na África e que condenou a África àquilo que é hoje, né, a miséria absoluta. Então, há essa hipótese de uma imobilidade do governo brasileiro por interesses econômicos dos grandes financistas, dos grandes capitalistas internacionais.
Uhum.
Há também uma outra possibilidade, que também é bem concreta. Na época, o Brasil vivia a República do Café com Leite, né? Minas e São Paulo faziam acordos para manter a República Velha, o domínio da oligarquia cafeicultora. E no limiar do século XIX e do século XX, a borracha era um grande produto de exportação brasileira. A economia da borracha estava crescendo tanto que chegou a 40% da pauta de exportações nacionais, rivalizando muito de perto com o café. Então, a oligarquia cafeicultora não tinha nenhum interesse em permitir que a oligarquia amazônica aumentasse o seu poderio econômico e sua capacidade de influência. E a perda do Acre era um baque poderoso, porque, como já disse, a borracha acreana era de altíssima qualidade e de altíssimo valor no mercado internacional. Então, nós temos uma outra possibilidade, é que a derrota do exército brasileiro na Guerra de Canudos tivesse feito com que o exército brasileiro tivesse medo de vir participar da Guerra do Acre. Enfim, são várias hipóteses para explicar o que é quase que inexplicável,
uhum,
que é quase incompreensível, né? Como é que uma região tão rica e tão negligenciada e renegada pelo Estado brasileiro.
Que coisa, professor. E assim, tudo aconteceu, né? Toda a revolução aconteceu porque a região foi sendo povoada por brasileiros muito do Nordeste, né? Ou de outras regiões também.
Olha, uma grande massa humana veio do Nordeste, que calcula que na época do primeiro ciclo da borracha, que vai de 1870 a 1912, cerca de 300 mil pessoas migraram do Nordeste para a Amazônia. Mas eu sempre digo também que o Acre rapidamente se tornou um resumo do mundo.
Uhum.
Porque em que pese terem vindo nordestinos, especialmente cearenses, por causa da Grande Seca, de 1877-78, mas vieram também, vieram nordestinos, eu sempre brinco dizendo que veio cearense do Ceará, mas veio cearense do Rio de Janeiro, veio cearense do Rio Grande do Sul, vieram pessoas de todas as partes do Brasil.
Uhum.
Muitos refugiados da Guerra de Canudos, na Bahia, que eu já mencionei, vieram para cá. Mas também vieram pessoas de muitas outras nacionalidades.
Pois é.
O comércio e os serviços aqui em Rio Branco, por exemplo, em 1900, era dominado por italianos, portugueses e espanhóis.
Uhum.
O comércio de mercadorias era dominado pelos sírio-libaneses, que fizeram colônias em todas as principais cidades acrianas e enriqueceram com esse comércio, inclusive, deixando de ser regatões malditos e se tornando parte da elite dominante. Então, se você for olhar na história, a gente vai encontrar aqui no Acre a presença de maranhenses, de cariocas, de gaúchos, de italianos, de sírios, libaneses, turcos, japoneses que vieram também nessa época, bolivianos e peruanos que eram vizinhos aqui. Então, o Acre, de um território indígena até 1880, quando ainda não tinha sido povoado por não índios, um território indígena riquíssimo, com mais de 50 etnias indígenas diferentes, recebeu nesse processo migratório pessoas vindas de praticamente todas as partes do mundo.
Eu lembro que da última vez que a gente conversou, Marcos, isso foi o que me chamou mais atenção, que você falou como que isso repercutiu na cultura, na culinária, até você citou alguns pratos interessantes, né, que mostram, assim, né, essa construção que foi, essa mistura no Acre, né?
Sim, sim, a gente tem aqui uma mistura que, se você for numa qualquer lanchonete comer salgadinho, os salgadinhos que se come aqui normalmente são quibes, que a gente chama aqui de quibe, que é uma releitura do quibe árabe. Então, a gente aqui tem quibe de macaxeira, tem o quibe de arroz e tem também o quibe de trigo, que é o tradicional árabe. Mas tem também a saltenha, que é um salgado típico da Bolívia e que aqui se tornou costume de comer. E tem a coxinha de galinha também, que veio do Rio de Janeiro.
Ai, que maravilha! Marcos, olha, fica muito nítido, assim, né? Eu ainda queria ficar muito tempo conversando com você. Uma delícia bater esse papo. Eu espero que a gente possa voltar a conversar, principalmente sobre essa acrianidade, né? Eu queria só encerrar falando disso, né? Assim, que bonito. Então, assim, mandar assim, meu abraço, meu beijo muito carinhoso para todos os acrianos, né? Acreanos ou acrianos, professor, afinal de contas?
Acreanos,
tá.
Nada de ir, não, que isso já é invenção nova que não nos diz respeito.
Tá bom. Então pronto, corrigindo, acreanos, um abraço isso. Muito grande, assim, é muito bonito poder ver essa acrianidade, né, que surgiu dessa história toda, né, como você falou, muitas vezes injusta com o Acre. Mas é legal ver, assim, que o Acre é o que é hoje, graças ao povo, né? As pessoas daí, é muito bonito isso.
Exatamente, eu que agradeço, porque é importante que pessoas de outras partes do Brasil conheçam essa história, porque, como você mesmo disse, é uma história de luta, de autodeterminação e de amor até esse país, um amor verdadeiro, sincero, sem interesses políticos A, B ou C, mas uma história que serve muito para que o Brasil se pense e se compreenda melhor. Então eu fico grato e estendo a vocês da Rádio Nacional da Amazônia o agradecimento de todos os acreanos por conta dessa atenção com a gente. Viu?
Ah, um abraço, Marcos. Olha, espero aqui ansiosa pela nossa próxima conversa, tá bom?
Quando quiser, estamos juntos.
Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau.